Esse é o Verdades Absurdas, programa de áudio produzido pela Splix Audiovisual para o site Overcast. Roteiro e produção de Alexandre Nix, gravado no estúdio Eletrofônico, em São Paulo.
Bem-vindos ao Verdades Absurdas, eu sou o Caio Teixeira e hoje apresentarei esse clássico e milenar jogo em áudio que, segundo a crítica especializada, está em sua melhor temporada nos últimos 5 anos. Verdades Absurdas é uma competição que mistura verdades e mentiras, diversão, cultura e prêmios e sorteios em dinheiro, mas principalmente muitas mentiras, como, por exemplo, prêmios e sorteios. Você que está aí em casa já vai conhecer como funciona esse jogo e vai poder acompanhar e, de certa forma, participar também, tentando descobrir o que é verdade e o que é mentira. Hoje teremos 4 etapas disputadas entre 2 duplas e já você vai conhecer as regras do jogo, mas primeiro vamos conhecer o painel de competidores. Ao meu lado hoje temos os 4 humoristas mais mentirosos do Brasil, que se mostraram extremamente felizes ao receber o convite para participar do nosso jogo. No meu lado direito temos a dupla capitaneada pelo sábio Pedro Cohen. Pedro Cohen, como a grande maioria do país desconhece, é repórter e faz tudo da Mix TV. Uma salva de palmas para o incrível Pedro Cohen! Pedro, preparado?
Tô sempre preparado, cara. Eu acordei hoje, domingo, 9 horas da manhã, preparado.
Você acordou às 9?
É, mas eu venho de táxi, guys. Desculpa.
E ao lado do Pedro temos o extraordinário Ulisses Fonseca. Olá, Ulisses.
Obrigado pelo extraordinário, viu? Fiquei emocionado agora.
Na verdade, tá no meu texto, então só por isso que eu falei.
Tá bom, desculpa.
Pode continuar. Ator campineiro, exatamente, de Campinas, cidade das Andorinhas. É, na verdade, também conhecido como a Princesa do Oeste.
A Princesa do Oeste é a cidade ou Ulisses?
Os dois. Ulisses ficou razoavelmente conhecido pelo seu trabalho na MTV, no programa de humor Gangbangs.
É, a gente fazia loucuras no programa. É.
Mas sua carreira e fama realmente decolou quando ele estrelou a aclamada série dramática Novos Sabores de Cup Noodles.
Sim, foi incrível aquilo. Aquilo lá atingiu muito no Brasil inteiro. As pessoas me conhecem muito por aquilo. Realmente, se você verificar os vídeos, vocês podem procurar. É incrível mesmo, é uma qualidade fantástica.
Se você procurar no HD dele, você encontra.
Ulisses, me fala o seguinte, como você está se sentindo hoje?
Olha, eu tô me sentindo muito bem. Minha mãe falou pra eu ser eu mesmo, tá? E que ia dar tudo certo. E eu sou um virtuoso na mentira, então tô muito bem.
Ótimo! E do meu lado esquerdo, estamos com Nigel Goodman. Nigel, eu já fiz várias vezes a sua apresentação, não quero fazer mais. Me fala o seguinte, alguma estratégia para vencer a dupla adversária?
Com certeza. Eu tenho uma experiência grande desse jogo, venci a primeira partida, vou vencer a segunda também. E eu prometo vencer todos até o final dos tempos dessa brincadeira. Porque eu vou mentir e vou falar a verdade quando é pra mentir.
Você já tá mentindo.
Vou enganar todo mundo, cara. Você é campeão disso aqui.
E ao lado de Nigel Goodman, temos a grande fofurinha, Gus Lanzetta. Além de comediante de stand-up, Gus é conhecido como o especialista de games da TV brasileira quando o assunto é jogos de videogame amplificam a violência dos jogadores?
Amplificam, com certeza, mas isso é bom, porque a gente precisa de violência no mundo.
Gus, me fala o seguinte, o que você pretende fazer com Pedro?
Eu acho que não posso falar nesse horário, mas no jogo vencer.
Perfeito.
Eu sou hétero.
Vamos ver,
desculpa,
quando eu terminar contigo, fi.
E a nossa primeira etapa, Verdades Absurdas, é a etapa que dá o nome ao programa. Suas regras são absurdamente simples ou simplesmente absurdas. Um competidor de cada dupla lerá em voz alta um pequeno texto quase completamente mentiroso, com exceção de 5 fatos verdadeiros. O objetivo da outra dupla é tentar adivinhar cada um desses 5 fatos que foram ofuscados pela teia de intrigas e absurdos criados pelo competidor que está lendo. Cada verdade apontada corretamente dá um ponto para a dupla que conseguir acertá-la, mas cada mentira que for apontada erroneamente como verdade faz com que essa equipe perca um ponto. Ah, e a equipe do competidor que estiver lendo o texto ganha um ponto para cada verdade que passar despercebida pela outra dupla. E quem começa nesse primeiro quadro é Gus Lanzetta, e o tema do Gus é aranhas. Pode começar, Gus.
Ninguém no mundo inteiro sabe de onde as aranhas vieram. Alguns dizem que são criaturas alienígenas vindas do espaço sideral, outros dizem que são apenas um mito medieval, e há os que afirmam que, na verdade, elas são manifestações paranormais de nossos medos mais profundos, como o medo de alienígenas do espaço sideral. Independente de aranhas existirem ou não, a simples presença da lenda influenciou toda a história humana no que diz respeito ao relacionamento amoroso. A cultura das mulheres se depilarem, por exemplo, vem de associarmos pernas peludas com algumas dessas criaturas. Mas nem toda associação com a aranha é de repulsa e nem também com a mulher. A aranha pode ajudar no sexo, por exemplo. Uma picada de certa aranha em certo local da anatomia masculina, como muitos sabem, pode causar ereções no homem por até 2 horas.
É verdade, mas como descobriram isso? Como o cara foi picado por uma aranha no pênis?
Não, peraí. Ele falou em certa anatomia. Ele não falou no pênis. Você que tá assumindo.
Ah, ele vai te picar no seu nariz e você vai ter uma ereção por 2 horas?
É, vários bichos. Vários bichos.
Mas a aranha, quando pica, a pessoa tem uma ereção de 2 horas?
A formiga. A aranha, não sei.
Eu acredito que dura 2 horas.
Fazem um negócio desse.
E é o seguinte, ponto para a dupla de Pedro. Eu não sei como eu vou falar isso, mas ponto. Pedro Cohen. Pode continuar, Gus.
Há relatos de uma certa aranha cuja picada em um homem pode lhe transferir força, agilidade e um aguçado sentido de perigo. Outra influência forte das aranhas entre as mulheres é a criação da bulimia. Uma tarântula, por exemplo, pode viver mais de 2 anos sem comer nada.
Isso deve ser verdade.
Como assim? Nem você tem convicção, cara! Fala se é verdade ou não!
A barata vive sem cabeça, a aranha deve viver sem comida.
Ela é armadilha. Mas uma barata não vive 2 anos sem cabeça.
A barata vive pra sempre sem cabeça, não?
Uma semana, até passar fome e morrer.
Tá, mas tá aí com a cabeça. Ela vive o quê? 3 semanas?
Sei lá.
Você acha que a barata vive 32 anos?
Eu gosto dos cálculos do Pedro Cohen, que eles são sempre muito exatos.
Gosto do seu uso liberal da palavra cálculo.
A tarântula consegue ficar 2 anos sem comer. É verdade.
Eu não sei o que falar, mas a dupla do Pedro marcou mais um ponto.
É. Nossa, é o animal mais fácil de criar no mundo.
Gus, vai.
Isso se dá por uma necessidade extrema da criatura de ficar bonita para o baile das teias. No baile das teias, na Ásia, é costumeiro o uso de teias de aranha para fazer vestidos e véus de noiva. Sempre preocupadas com o uso eficiente de espaços, as aranhas enrolam suas teias antigas em bolas antes de ser...
Ó, o baile...
Peraí, o que é verdade?
O baile das teias. Deve existir um evento desse lá que eles fazem isso com...
Com teias de aranha.
Você pode me apoiar.
Pedro.
Vocês me assustam muito quando quem apita é o Pedro Cohen quem responde ao Ulisses.
Ele apitou, só que a gente passou tanto que eu não lembrava mais o texto. Eu só lembro quando o Gus falou, olhei pra ele assim, acho que isso é verdade. Aí ele olhou, a gente apertou, mas a gente já não lembrava mais o texto. O Gus pode repetir.
Só pra deixar claro, o que você acha que é verdade, Ulisses?
Que existe o baile das teias.
E é um ponto a menos para a dupla do Ulisses.
Você pode repetir essa parte?
Não, porque nada dela é verdade, então nada vai te ajudar.
Ah, você acabou de perder a chance de tirar outro ponto.
Você perdeu a chance do Pedro apertar de novo.
Ok, vamos continuar lendo.
Começa do início, que você vai pegar o Pedro de novo e outras coisas. Pensei isso que não sabe se a aranha existe. Vamos lá. É só você com convicção aí que consegue os pontos, cara.
Porra, às vezes tem uma criança de 5 anos que não sabe que aranha existe.
Uma vez eu vi o Pedro apertar para todo chinês ao mestre Kung Fu. Todo chinês.
Todo chinês ao mestre Kung Fu.
Cara, não é algo tão absurdo?
É muito absurdo.
Pode continuar, Gus.
No baile das teias, na Ásia, é costumeiro o uso de teias de aranha para fazer vestidos e véus de noiva.
Senhores, mas ele acabou de apertar a verdade no mesmo ponto. Por favor, o que raios é verdade nessa frase?
A questão das teias de aranha com os véus. Tá, isso não é verdade?
Não!
E ele perde mais um ponto no mesmo ponto do texto.
A gente tava falando da África. Poderia ser verdade.
Não, ninguém falou da África. Ninguém em nenhum momento falou da África.
O que você queria que fosse verdade pra África? Existe? Não entendi. Não entendi qual foi. Eu sei, mas não entendi qual foi a tentativa dele de ganhar um ponto agora.
A África só de cada coisa.
A gente tava falando da África. Será que essa parte eu poderia...
E é o seguinte, a dupla Pedro Cohen e Ulisses já perderam mais um ponto no mesmo texto. E continuamos agora com Gus Lanzetta.
Posso repetir uma terceira vez?
Vai que, né?
No baile das teias, na Ásia, é costumeiro o uso de teias de aranha para fazer véus e vestidos de noiva. Sempre preocupadas com o uso eficiente de espaços, as aranhas enrolam suas teias antigas em bolas antes de tecer novas. Essas bolas são utilizadas de forma recreativa, que alguns cientistas creem ser uma versão primitiva do futebol. Outros acham que é apenas uma espécie de aparelho para pilates. Talvez nunca saibamos. E o que não pode faltar no baile das teias é a dança. Além de esbelta e excelente costureira, a tarântula também inventou a dança tarantela. A tarantela é baseada na doença chamada tarantismo, vindoura da cidade de Taranto, na qual se acreditava que era necessário dançar histericamente para não morrer de uma picada de aranha-lobo. A aranha-lobo, como muitos sabem, tem esse nome por parecer uma versão maior e feroz da aranha-cachorro. Como vocês podem ver, a sociedade das aranhas é muito avançada e já nos ultrapassa...
A questão da aranha-lobo com aranha-cachorro, isso é verdade...
Você acredita que a aranha o lobo é maior do que a aranha cachorro, é isso?
É, exatamente.
Ela tem esse nome porque ela é maior que a aranha cachorro.
E a dupla perde mais um ponto, porque Nossa. O Pedro Cohen não consegue entender.
Mas isso poderia ser verdade.
Como vocês podem ver, a sociedade das aranhas é muito avançada e já nos ultrapassa tecnologicamente há séculos. O fio que tecem é tão resistente que é usado como matéria-prima para suas naves espaciais que viajam por todo o sistema solar.
Peraí. O fio que tecem...
Não, pera. Pera.
Pois não. Pera.
O fio que tecem é tão resistente, continua.
Tem uma hora que aparece nave espacial nessa frase. Não. Você percebeu?
O fio que tecem é tão resistente que é usado como matéria-prima para suas naves espaciais. Veja bem, olha, que o fato aí... que você achou que era verdade.
Da onde saiu isso?
A gente não sabe o mundo deles, das aranhas. A gente não conhece. Os buracos, já entrou no buraco de aranha?
Ninguém. A gente não sabe como a nossa produção fez essa pesquisa. Às vezes a nossa produção descobriu naves espaciais.
Cara, vocês têm um texto baseado na mesma pesquisa da mesma produção.
Eu só tô tentando defender a minha dupla.
E Gus, volta pro seu texto, vai.
Posso ter... Mesmo se alimentando pouco durante essas longas viagens, elas precisam comer, e vejam que genial. Por causa da falta de gravidade, as aranhas que viajam para o espaço sideral acabam tecendo suas teias em formas de complexos túneis. Através dos túneis, elas capturam larvas espaciais para se alimentarem. Esse método foi batizado pelos cientistas de wormholes.
E acabou o texto do Gus.
Faltou verdade aí.
Faltou vocês acertarem as verdades.
Caramba, velho, veio tudo no início, né?
E agora é o seguinte, para a tristeza de Pedro e Ulisses, eu vou falar agora as verdades que passaram despercebidas pela dupla. A primeira foi, no espaço sideral, as aranhas tecem teias em formatos de túneis complexos ao invés de uma teia de aspecto bidimensional.
Elas não constroem uma nave, mas elas chegam no espaço sideral e constroem a teia?
Aparentemente, a gente leva elas, cara.
Exato.
Meu Deus.
Vamos lá, a segunda verdade que passou despercebida foi... A dança conhecida como tarantela vem da palavra tarantismo, uma doença específica da cidade de Taranto, onde as pessoas acreditavam que uma picada de aranha, lobo, poderia ser mortal se a vítima não dançasse histericamente assim que fosse mordida.
Caramba,
quer dizer que, assim, vocês quase acertaram porque vocês foram na aranha cachorro, perderam completamente.
Então, mas quando eu pensei que a cachorro existia, eu também pensei que a lobo existia. Ou seja, meio acerto.
O raciocínio foi bom.
Meio acerto.
Não. A terceira verdade que passou foi: antes de uma aranha tecer uma nova teia, ela enrola a antiga em uma bola.
A gente não apertou isso e então, passou por idiota?
Foi idiota.
Vocês passaram por idiota em muitos momentos.
Eu fui muito tolo.
E com isso começamos a competição com menos 2 pontos para a dupla de Pedro e Ulisses.
Que não é tão ruim.
Não é tão
menos
ruim.
2. A gente pode chegar lá. Tem aqueles...
já vi piores.
Já vi.
E agora vamos para a própria dupla de Ulisses, que, aliás, é quem lerá o próximo texto. Sim. E Ulisses, me fala só antes de você começar seu texto, qual é a sua estratégia para enganar a dupla de Gus e Nigel?
Sou muito astuto. Eu vou por um lado e acabo em outro, entendeu? Eu sou muito rápido. Com as palavras. E eu tenho um vocabulário muito extenso. Então, isso confunde a cabeça das pessoas.
Imagino. O Ulisses Fonseca diz que é muito prolixo e nós veremos agora. Ulisses Fonseca, é o seguinte, o seu tema agora será Suriname e você tentará passar verdades absurdas para a dupla de Gus.
Ganhamos, eles não entendem nada de animais.
A cara do Gus foi incrível.
O Suriname, ou pássaro assustado, como preferem chamar os nativos, é um pouco menor que a Zona Leste de São Paulo. O Suriname é tão pequeno...
Ele é menor que a Zona Leste de São Paulo. Não, mas ele é menor, ele não pode ser maior que a Zona Leste de São Paulo.
O Suriname?
Óbvio que o Suriname é maior do que a Zona Leste
um
de São
Paulo.
Um
país inteiro é menor que a Zona Leste.
Eu acho que você foi mal nessa. Porque eu acho que dá pra ver, tipo, o Suriname no mapa. Tipo, Mundi.
Pô, dependendo do mapa, dá pra ver a Zona Leste.
Não, mas no mapa Mundi, no mapa que você vê o Suriname. Ah.
Então agora, com essa verdade, aliás, essa mentira apontada como verdade, a dupla que estava com 3 pontos passa a ficar com 2 pontos. Pode continuar, Ulisses?
O Suriname é tão pequeno que pode ser observado por inteiro da fronteira do Brasil. Depois de pesquisar, eu posso dizer com exatidão, pesquisei na Deep Web, tá? Que o Suriname é o menor país da América Latina. Agora, vocês sabem outros recordes dessa incrível nação? Alguém sabe?
Não.
Não.
Eu não sei nada.
Além de ser o menor país da América do Sul, Suriname também é o menor país começado com a letra S. E o menor país terminado com a letra E.
Ele é o menor país da América do Sul.
Não, ele não falou.
Não falei
ele
isso.
Não
ele falou alguma coisa por aí.
Ganhamos, tá, na América Latina, na América Latina.
Não é? Eu falei que eu não sabia qual era o Suriname, cara.
Não, o que eu ia falar é que talvez o negócio dele ser o menor com a letra S.
Não.
Pode ser, tenta aí. Ele
não,
é o menor com a letra S.
Não! Dois pontos, por favor.
É o seguinte, Nádia, o que eu quero de você agora é que você me conta quais são as duas verdades que você acompanhou.
Eu achei que era o menor da América Latina. Na verdade, eu achei que era o menor da América do Sul e rapidamente eu corrigi pra América Latina, o que não ajudou muito minha causa. E aí, em seguida, eu achei que era o menor com a letra S.
Nossa.
E é o seguinte, o Nigel acertou que o Suriname é o menor país da América Latina. Apesar de você começar com a América do Sul, mas tudo bem. E a segunda verdade que você apontou foi o país menor com a letra S, corretamente? E isso tá errado. Então você ganha um ponto e perde um, então tá tudo certo. Singapura é o menor país que começa com a letra S, ok? E São Tomé e Príncipe é o menor país que termina com a letra E.
Suriname é tão pequeno que é possível atravessá-lo de ponta a ponta numa caminhada de 2 horas. Este ato é praticado anualmente por parte da população nas épocas de seca. Essa parte da população acredita que esse ritual fará com que o suor evaporado de cada um se transforme em chuva. Apesar do tamanho, o Suriname não se acanha em matéria de diversão. O país possui as maiores montanhas russas da América Latina. Um dos destaques é a Grob-Grob-Achterbahn. Que quer dizer montanha-russa gigante em russo. Não, peraí. Montanha-russa-russa em alemão. E eu me confundo porque eu não sei falar alemão. O alemão é a segunda língua oficial do Suriname. Além disso, o país possui apenas 1 cinema, 2 casas de show, 3 estádios de cricket e 4 mausoléus para anões.
Tem só 1 cinema.
Qual é a verdade?
Só tem 1 cinema.
O país só tem 1 cinema?
É.
Aparentemente, é impressionante. Você conseguiu desvendar o véu da mentira de Ulisses, e você acertou.
O cinema, no entanto, possui o diferencial de ser construído sobre o magma endurecido de um vulcão extinto. Então, dentre os filmes em destaque deste ano está Rambo, que pode ser visto por apenas $5 mil. Mas não se espante, não é o dólar americano, é o dólar surinamense, é a moeda do país. E mais uma curiosidade é que a moeda oficial do Suriname é a mais forte dentre as línguas alemãs. Poucos sabem, mas cerca de 80% dos surinameses são canhotos e utilizam muito pouco a mão direita, pois até os 9 anos de idade eles não podem fazer isso. É considerado uma ofensa aos mais conservadores usar o lado direito. A maioria dos políticos, inclusive, são de esquerda também e sofrem com as manifestações que normalmente terminam quando começa a chover. A esquerda é tão importante que nas ruas e estradas os carros são dirigidos pela esquerda e até ao caminhar é preciso deixar o braço colado ao corpo e manter o...
Eu acho que os carros andam pelo lado esquerdo.
Aparentemente, Nigel Goodman está muito mais ligado que Gus Lanzetta e ele novamente acertou uma verdade. Pô, que
acertando
estava...
todos.
Eu sou muito bom nesse jogo, tá ligado? Eu carrego minha dupla nas costas. Minha mãe me falando que o Suriname ficava na África e na Ásia. Eu continuo, porra, pegando esses pontos aí pra gente.
Eu estudei e não cheirei cola, tá ligado? Eu só queria jogar bola.
E após o grande rap de nosso Gus Lanzetta, pode continuar, Ulisses.
Pode continuar. É, o lado positivo disso, de usar só o lado esquerdo, é que é possível se masturbar com a direita, não é uma ofensa isso, pensando em outra pessoa. É, o lado negativo é que o positivo não é o direito. Tradicionalmente, o homem surinamês com menos de 30 anos precisa de permissão dos pais para se casar, abrir empresas, urinar na casa dos sogros e fazer piadas. Até pouco tempo atrás, se isso fosse desrespeitado, o homem poderia ser castigado com chibatas imaginárias. E se vocês quiserem saber mais sobre o Suriname, é só ir lá na Deep Web e procurar por assassinos de aluguel. Você vai achar muita coisa bacana, ok?
E esse foi o texto de Ulisses. E agora vamos passar para vocês quais foram as verdades. E as duas verdades que passaram despercebidas por Gus e Nigel foram: adultos com menos de 30 anos não podem se casar sem permissão escrita dos pais. E a moeda do Suriname é o dólar surinamês. E agora com isso e com a primeira etapa encerrada, a contagem no placar é 0 pontos para Pedro Cônjuges Fonseca, parabéns, e 4 pontos para Nigel Goodman e Gus Lanzetta. E agora é a vez da segunda etapa do nosso jogo, que mistura fatos verdadeiros e inacreditáveis com caos extremamente verossímeis. O nome dessa etapa é Painelistas Excêntricos. O que é verdade e o que é mentira é o que cada um dos panelistas vai tentar descobrir sobre um dos seus adversários agora. Essa etapa funciona assim. À frente dos panelistas estão alguns cartões virados para baixo. Em cada cartão está escrito um fato sobre a vida deles. Este fato pode ser verdadeiro ou falso, e até o momento eles não sabem o que acabarão lendo ali. Cada um vai pegar um cartão, ler para todos o que está escrito e defender essa declaração como se fosse uma verdade, mesmo que ela seja uma mentira. A dupla adversária faz 3 perguntas para quem leu a declaração e tem de tentar captar pela resposta do leitor se aquilo é ou não verdade. Se acertarem, ganham 2 pontos. E depois será a vez da outra dupla repetir o mesmo processo. E vamos girar a roleta agora, e quem vai contar uma excentricidade sobre sua vida é Ulisses Fonseca. Pode pegar um cartão e ler. Ulisses.
Posso falar?
Pode.
Por pouco não fui batizado com o nome de Tamoio, que foi dado por um assassino.
No início eu talvez até acreditasse, mas...
Quem era esse assassino?
Esse assassino era um vizinho do prédio. Ele morava no primeiro andar do meu prédio.
E por que que você ia ser... Você ia, por que seus pais queriam dar o
nome? Porque era
dele,
amigo da... Não, era amigo da família, sim, sim. E ele tava no batizado, enfim, dando ideia, todo mundo dando ideia de nome.
Ele só foi matar alguém depois que você nasceu, então, é isso?
Sim, ele matou depois. Depois que eu nasci.
E é verdade ou não, senhores?
É verdade essa porra.
Na verdade.
Yeah! Sabia?
Real isso.
E a equipe de Gus Lanzetta e Nigel Goodman ganha 2 pontos.
A pior coisa que ele fez na vida é matar alguém.
Eu sou muito bom nesse jogo, tá ligado?
É, tamanho da mente, tá ligado? Do jogo.
Cara, total. Tipo, isso aqui você aprende leitura fria, tá ligado? Você olha nos olhos da pessoa e você sabe.
Você conseguiu ver a verdade.
E agora é vez da segunda dupla ou da outra dupla que vai nos contar um fato da sua vida que pode ou não ser verdade. Quem vai fazer isso agora é...
Gostei muito que você falou segunda dupla. Ia ser muito bom se tivesse uma terceira dupla que ninguém nem sabia. De repente fala...
Vai entrar agora!
Uma terceira pessoa no microfone. Oi.
Gus Lanzetta, Cláudio. Pode falar sua verdade ou sua mentira.
O Gus não sabe mentir, olha. Ele tá rindo.
Eu comi um cupcake com Danny Trejo, o ator conhecido pelo papel em Machete. O papel título. Eu acho que faltou aqui.
3 perguntas para Ulisses e Pedro.
Tá. Isso não é a pergunta ainda, eu tô só debatendo com a minha dupla.
A gente tem que...
Eu acho que a gente deveria perguntar o sabor do cupcake.
Eu também acho que a gente pode perguntar
isso. Mas agora que a gente falou isso no microfone,
ele já tá pensando.
É. Vamos perguntar qual era a cor do papel que embrulhava o cupcake.
Sim, mas aí ele já tá pensando também. Ele já chegou na conclusão.
Vai ser muito difícil acertar. Tá.
Quando foi isso? Foi num...
2009.
Vocês não estão vendo ali, mas o Gus tá fazendo uma cara de poker face.
Ele nem parou pra pensar, tipo, ah, será que foi 2009 pra 2000? Será que... Não, ele afirmou.
Ele tá olhando pro nada pra distrair a gente.
Foi em 2009. Tudo bem, vamos fazer as outras perguntas, mas eu já acho por aqui que é mentira.
Mas duas perguntas, vocês têm direito a duas perguntas.
Ok, Bem, onde ele encontrou o ator, acho que seria uma ótima pergunta.
É, onde você encontrou
uma
o
festa.
Ator?
Cara, numa festa, no, que era tipo um teatro que é lugar pra uma festa.
Cara, tá muito sucinto
isso,
cara.
Não, calma aí. Você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas
posso.
Eu tô perguntando onde foi, não em que circunstância.
Foi em Los Angeles.
Tá. você foi convidado a assistir alguma coisa nesse teatro ou era uma festa e você é um cara muito VIP?
Era uma festa, tinha um show na festa também e eu fui convidado.
Você foi convidado.
E é isso, com essa terceira pergunta eu preciso saber se vocês acham que essa afirmação é verdade ou mentira.
Então, eu acho que é mentira, cara. Foi, eu acho que mentira apenas
pelo 2009.
Ele
continua olhando pro nada, sem dar uma pista.
Isso é coisa que gente que não sabe mentir, ela não olha nos olhos.
Joga pro cu psicológico.
Exatamente. Ele falou muito rápido em 2009, cara. Eu não tenho uma certeza assim tão absurda de nada na minha vida. Eu duvido que ele tenha de algo que foi há mais de 10 anos atrás.
Eu duvido que ele foi pra Los Angeles.
Não, eu acho que ele já foi, cara. Eu acho que é capaz dele já ter ido. Olha, ele não está olhando os meus olhos, isso é mentira.
Gazanzeta, isso é verdade ou
é verdade,
mentira?
É verdade, eu tava fingindo que eu tava mentindo, vocês são muito besta, cara. Era uma festa da Activision, ele sempre convida um monte de celebridade, e aí no fim, tipo, eu fui comer um cupcake, o Dani Trevo tava indo comer um cupcake, comemos um cupcake, falando que ele tava bom e tal.
Seguindo a ordem agora, é nada mais, nada menos do que nossa sumidade das verdades e mentiras, Pedro Cohen, que vai falar um fato que ele lerá num cartão agora.
Durante anos, acreditei que a tiazinha era muda.
Gus Lanzetta e Nádia Gruber.
Calma aí. Eu mandei...
Mentira.
Oito
acabou.
Afirmações muito é melhores.
É mentira.
Para.
É mentira.
Para, não fala.
Ele tem dúvida
não.
Da própria verdade
não,
dele.
Para,
como
não,
isso?
Cara. Ele tá atuando.
Ele não tá atuando, não.
Por quantos anos você acreditou que a tiazinha era muda?
Cerca de dois anos? Dois
é
anos.
É mentira. Vocês nem querem fazer o resto das
é
perguntas.
É mentira?
É.
É verdade.
Não, é impossível, cara. Não, ele inventa, sério. Ele inventa essas
cara,
coisas.
O Pedro é um profissional, cara.
Como que você acha que ela era muda?
Eu achava que ela era muda. Ela não falava, ela só dançava. Foi o começo da carreira dela. Ah, deixa eu enganar eles, produção. É mentira.
É mentira.
Pedro, é mentira que você realmente achava que a tiazinha era muda? Vocês dois acertaram e ganham mais
cara,
dois
na verdade,
pontos.
Na verdade, quando eu li isso, eu levei um tempo pra lembrar quem era a tiazinha.
E é o seguinte, agora acabando esta etapa, Nigel Goodman nos lerá um cartão se é verdade ou mentira sobre a sua vida.
Uma vez fiquei trancado em um bar e só saí quando a polícia apareceu.
Ulisses e Pedro, três perguntas.
É o seguinte, antes de fazer uma pergunta, eu já ouvi uma história dessas de algum amigo, eu não lembro se foi ele.
Ah, sim. Você tem que fazer força, cara, pra lembrar, velho.
Puta.
Não faz.
Ah...
Que bar era esse?
Era um bar no Rio de Janeiro, ele chamava Drinqueria Maldita.
Putz, eu não conheço o Rio, você conhece o Rio?
A Drinqueria Maldita existe. Ela fecha muito tarde. Você pode ler de novo a afirmação?
Uma vez fiquei trancado em um bar e só saí quando a polícia apareceu.
Mas por que que a polícia tava lá?
E por que que você leu o cartão de novo? Se é um
fato
da
sua...
Ok, não. Essa última não valeu. Mas por que que ele leu o cartão de novo? Se é um fato da vida dele?
Você pediu, na verdade, viu, Pedro?
É, eu pedi pra ele repetir o fato. Ele podia repetir
não,
uma
vez. Relê. Você pediu pra ele ler. E a pergunta foi de Ulisses Fonseca.
Por que que a polícia tava lá?
Porque a gente chamou a polícia.
Agora eu vou fazer uma pergunta. A gente, quem chamou a polícia?
Não responde, ele é o apresentador.
Não. Ele tava com os amigos dele lá. Essa era a história que eu ouvi, mas eu não lembro se era dele. Essa é a exata história que eu ouvi, mas ele pode ter escutado também e ele pegou pra ele.
Pode ser verdade. Vocês têm mais direito a mais
não,
uma.
Não, mas
dois anos são muito bom.
Meu Deus do céu.
Não, mas eu quero saber o que que tava acontecendo lá.
Não, é
entendeu?
Que lá...
O que que...
Não, calma aí. Não, deixa eu explicar. Lá é tipo uma baladinha, quase. Então as pessoas vão e ficam lá, tipo, a noite inteira. Teve uma época até que rolava um karaokê lá. Não é? Não, isso não pode ser uma pergunta, ok.
O cara é.
Não.
Não, sim.
Se você tivesse respondido, tinha contado.
Vocês têm direito a mais uma última pergunta.
Eu acho que a pergunta é que horas ele ficou... Que horas era isso, mais ou menos?
Tá.
Que horas era isso?
Isso era de tarde. No final da tarde.
Eu acho que ele tá mentindo.
E a afirmação, eles dizem que é mentira.
Calma aí.
Ou não.
Concorda? Pô, meu time ele tem que confabular comigo. Porque eu acho que é mentira. Eu acho que ele tá mentindo porque... Eu acho que o local nem fica aberto à tarde, eu não tenho certeza, mas acho que lá nunca abre à tarde.
Eu não conheço o lugar, Pedro. Infelizmente.
Então, eu acho que o local, eu acho que não abre nunca à tarde aquilo dali. Ele pode estar até aberto de manhã, porque tá pra fechada a noite seguinte.
Eu confio em você, Pedro. Confio em você.
E tipo, eu acho que se ele... Mesmo, se ele,
você,
mesmo se ele fosse ficar trancado...
Essa foi a melhor frase do jogo.
Essa foi a frase mais triste, tá ligado? Tá ligado? Calamidades acontecerão,
alguém
que alguém
faz
disse.
A montagem do final de Thelma e Louise, só que sem mostrar dentro do carro. Você, eu confio em você, Pedro, lá. O carro caiu.
Eu acredito que mesmo se ele fosse ficar trancado lá, ele ia ficar trancado pela parte da manhã. Tipo, que horas era isso? Tipo, 11 horas da manhã. Não à tarde, sabe? Eu acho que... Isso é mentira.
Bom.
E aí, Nigel?
Drinqueria maldita, eu vou contar pro Ulisses que não sabe. Era um bar que eu fazia stand-up no Rio de Janeiro. Fiz stand-up por muito tempo. E um dia eu e o Jericoco fazia show comigo. A gente foi montar as coisas e tal, preparar não sei o quê. E quando a gente foi sair, a gente percebeu que tinham trancado a gente lá dentro. Aí nisso a gente telefonou pra polícia. A polícia foi e tal, não sei o quê. Demorou um tempo, conseguiram tirar a gente lá. E isso é tudo mentira, isso não aconteceu.
Nigel tentando enganar, inclusive... O apresentador. E encerrando esta etapa, temos a pontuação que está 10 pontos para a dupla de Nigel e 2 pontos para Pedro e Ulisses. E vamos lá, o jogo começa a se definir com a dupla de Nigel e Gus ganhando de 10 pontos a 2.
Como era esperado.
E vamos para a terceira etapa.
Uhul!
Teremos agora uma rodada rápida e simples de absurdos com a nossa terceira etapa, que se chama o Dicionário Surreal Brasileiro. Nessa etapa, pegamos uma palavra real do nosso querido pai dos burros e os jogadores tentam descobrir qual é o significado. Cada dupla terá de apontar o significado correto entre três alternativas que serão lidas por mim e pela outra dupla. Somente uma dessas alternativas está correta e vale 3 pontos cada. E vamos começar com a dupla vencedora... com Nigel e Gus. Nigel, você tem a sua primeira palavra e pode lê-la.
Zumbaieiro. Músico instrumentista de zumbaia, instrumento musical de origem africana composto de coco com caixa acústica e cordas feitas de intestino de andorinhas.
Gus, o que é zumbaieiro?
Bom, Caio, que bom que você perguntou. Zumbaieiro é a pessoa adepta das zumbaias, o mesmo que bajulador, adulador, cortejador, puxa-saco, baba-ovo ou lambe-botas.
O Nigel diz uma coisa, o Gus diz outra e eu digo que zumbaieiro é. Navegador ou condutor de zumbaiala, canoa ou barco de mastro curto utilizado na pesca no litoral do Maranhão até o final do século XIX.
Putz. Preciso pensar no meu vocabulário agora.
Tem duas muito boas, só a do Nigel que é tipo...
Ah, do Nigel. O Nigel foi eliminado.
Qual das, então, três perguntas, é porque... qual das três definições está correto?
Então, só um instante. É que a do Nigel, se não tivesse o lance do intestino, tá ligado?
Eu preciso escutar de novo a do...
Gus, leia de novo sua definição.
Zumbaieiro é a pessoa adepta das zumbaias, o mesmo que bajulador, adulador, cortejador, puxa-saco, baba-ovo ou lambe-botas.
Eu gosto. Eu gosto de lambe-botas.
Eu
uso essa gíria.
Eu gosto dessa porque tem muitas definições, parece realmente um dicionário. Diz várias coisas, sabe? Não é só o cara que dirige o barco.
Sim, mas...
São sinônimos, não são definições isso.
Zumba é uma dança, né?
É uma dança.
Zumba é uma dança.
Já dancei na Record, Zumba.
E aí, você já dançou Zumba?
Já dancei.
O zumbaieiro,
você tem cara de quem dança Zumba.
É, ele tem cara de zumbaieiro.
Eu danço muita coisa. Foi número um do Ibope quando eu dancei.
Você poderia ler a sua definição, Caio?
A minha definição foi navegador ou condutor de zumbaiala, canoa ou barco de mastro curto utilizado na pesca no litoral do Maranhão até o final do século XIX.
Zumbaiala. Nigel, você poderia ler a sua definição agora só pra deles fazer mais sentido?
Zumbaieiro. Músico
instrumentista. Desse jeito, você acaba logo de cara. Com...
Agora faz um rap. Ei, zumbaieiro.
Zumbaieiro. Músico instrumentista de zumbaia. Instrumento musical de origem africana composto de coco, com caixa acústica e cordas feitas de intestino de andorinhas.
Ah, o intestino de andorinha.
Não, intestino, forçou demais, cara. Intestino de andorinha, velho.
Tipo, pode
nem ser... deve aguentar tanto
não,
assim pra fazer
um...
Não,
pode ser que tipo, eles passam o intestino de andorinha pra alguma coisa dentro da caixa acústica.
Sim. Eu gosto mais do que o...
É, eu gosto, Gus falou. Eu gosto da definição do Gus, mas a dele também pode ser verdade.
Ulisses e Gus, Pedro,
então,
qual você é
gosta
a
mais
verdade?
Do Gus?
Eu gosto mais da do Gus.
Então vamos com a do Gus.
E a resposta que vocês escolheram foi zumbaieiro. É a pessoa adepta das zumbaias, o mesmo que bajulador, adulador, cortejador, puxa-saco, baba-ovo ou lambe-botas. E eu devo dizer que a sua dupla está correta.
Ah, a gente é demais. Falei, ele tem um vocabulário muito extenso.
É muito extenso.
E ganham 3 pontos. E agora é a vez de Nigel e Gus adivinharem qual é a definição correta. E a palavra é paralho. O que é paralho, Pedro Cohen?
Riba costal ou escarpa costal. Isso é, a escarpa cujos limites do plano horizontal são mais ou menos os da amplitude da maré. Pode ser o mesmo que perto do mar.
Perfeitamente, agora é a definição de Ulisses Fonseca.
Paralho. Jogo de cartas típicos do Peru e partes da Bolívia, onde o maior perdedor precisa pagar uma prenda de alto valor pessoal.
Esse não pode ser.
Não é.
O baralho do Peru é o paralho. Esse não é. Esse claramente não é.
E agora vamos para a minha definição, que é paralho é nada mais nada menos do que o corrimão que cerca varandas de casas campestres, especialmente no estilo colonial. E agora é o seguinte, Nigel...
Eu chutaria que a sua é verdade, Ulisses.
Olha só, a dupla já tá dando uma dica. Paralho. O que vocês acham que é verdade, Nigel e Gus? Qual das definições está correta?
Acho que é do Teixeira. Teixeira, é.
A minha definição está correta, vou lê-la novamente. Paralho é nada mais nada menos do que o corrimão que cerca varandas de casas campestres, especialmente no estilo colonial. Vocês acham que essa definição que eu falei está correta?
É.
E com esta pergunta, vocês erraram. Porque a definição correta é riba costal ou escarpa costal.
Parece
e também
que
o que eu falei?
O mesmo que perto do mar.
O que, que eu falei?
Incrível.
Eu falei exatamente isso.
Você falou tanta coisa, Pedro.
Eu falei exatamente isso.
E com esta etapa, Pedro e Ulisses estão com 5 pontos, enquanto Nigel e Gus com 10. E agora chegamos à última etapa do nosso jogo e ela se chama Notícias Extraordinárias. Nessa etapa, eu lerei 3 manchetes de notícias para cada dupla e elas terão de adivinhar quais dessas manchetes são verdadeiras e quais são falsas. Cada acerto vale 4 pontos para o placar de cada dupla. Lembrando que as manchetes reais foram copiadas de jornais físicos ou online do mundo todo e nem sempre a manchete conta toda a história. Por isso cada dupla pode pedir se quiser um comentário sobre a notícia. E vamos à primeira manchete. Pedro e Ulisses que estão perdendo. Macaco voador espanca o ex-jogador de basquete e foge.
Não existe macaco voador, Ulisses.
É, o macaco não voa.
Macaco
mas
não voa, é... mas pode ser um macaco que estava voando por algum
ele pode ter,
motivo.
Ele pode ter sido
arremessado, mas ele não ia espancar, ele ia bater.
Não, mas ele pode ter pulado. Ele pode ter pulado e aí pode se caracterizar como um voo.
Não, calma aí.
Então vamos Pedro, na mentira,
eu acho que é mentira pelo simples fato de que eu não quero aceitar que um macaco voa num programa que estão gravando, as pessoas vão assistir e vão pensar que eu sou um idiota.
Elas já pensam isso.
É.
Tem como cortar o microfone do Gus quando eu estiver falando?
Então sempre, né? Sempre.
É verdade! O jogador Darren Shubring estava em um bar quando um homem vestido de macaco voador começou a agredi-lo sem razão aparente. O jogador perdeu os sentidos e o homem, na roupa de macaco voador, continuou a espancá-lo.
Como é um macaco voador?
Você já assistiu Mágico de Oz, exatamente como...
Ele tinha asas?
Aparentemente, sim.
Ah, ok. Não, só queria saber
se era turbinas.
E agora vamos para a dupla de Nigel e Gus. A
Just
segunda chillin'. Homem confunde a cadeira de rodas com fantasia de Halloween e espanca veterano de guerra amputado.
É que só pode ter acontecido nos Estados Unidos, então soa tão provável, tá ligado?
Não, faz um comentário.
O comentário é, ambos eram militares e o agressor foi preso.
Ah, é verdade, então.
É verdade.
E com isso, Gus Lanzetta e Nigel Goodman ganham mais 4 pontos, porque é verdade. Christopher Miles, de 22 anos, achou por engano que o veterano estava fantasiado de soldado amputado e não achou graça. Espancou o deficiente físico, enquanto ele próprio, também militar, vestia um tutu rosa de bailarina. E vamos à terceira manchete com Ulisses e Pedro. lançado o site de rede social que reúne casais evangélicos chamada Swing Gospel.
Nossa.
O nome do site não é esse. Mas existe um site com esse propósito, mas o nome não é esse. Você poderia repetir a notícia...
E fazer o comentário.
E fazer o comentário após, porque eu queria só saber se não tem nenhuma pegadinha nessa notícia.
Ok, vamos lá. A manchete é... Lançado site de rede social que reúne casais evangélicos chamada Swing Gospel. E o comentário é... O site de relacionamento é mexicano e possui uma seção chamada Encontro de Casais com Cristo.
Então, o nome do site não é esse. É mentira.
E com isso vocês ganham mais 4 pontos, porque realmente é mentira.
Aí.
O que é verdade é que foi lançado um site de swing para cristãos. O site americano Swingers Christians declara que o site é focado em casais cristãos devotos que ainda querem ter uma vida amorosa ativa e compartilhá-la com outros. De boa fé.
Que ótimo. Isso é de boa fé.
Eu tô por dentro de tudo dentro do mundo swing.
Niger Gus, quarta manchete, o Comando de Policiamento Metropolitano do Rio Grande do Norte é motivo de piada ao inaugurar o 12º quartel.
Comentário,
os policiais militares integrantes do CPM 22 dizem já terem se acostumado com as brincadeiras.
Eu não sabia que tinha polícia no Rio Grande do Norte.
Eu acho que é bem provável.
É bem provável que o Nick não lembraria que existe uma banda chamada CPM22 pra escrever essa piada. É verdade.
Só porque a nossa produção tem mais do que 30 anos, vocês acham que é mentira?
CPM22
é tá explodindo. Não, peraí, pera, calma.
Soltaram agora.
É, a sigla é C22 BPM, eu acho.
Lerei novamente a manchete só para vocês terem certeza. O Comando de Policiamento Metropolitano do Rio Grande do Norte é motivo de piada ao inaugurar o 12º quartel.
É mentira.
Vocês vão de mentira, Nigel e Gus. Gus está titubeando.
Não tem 22 comandos. Eu acho esquisito.
É mentira.
Vocês acham que é mentira e com isso vocês ganham 4 pontos, porque realmente é mentira. O CPM existe mesmo no Rio Grande do Norte, mas só possui um quartel na cidade de Natal. E para a quinta manchete, vamos de Ulisses e Pedro. A manchete é: escola decreta dia de folga devido ao tempo bom.
Sobre isso eu não li nada.
Tá, o comentário, porque...
Comentário é, segundo o diretor, o dia estava ensolarado e agradável e seria melhor os alunos curtirem o rolê.
Pô, que cidade foi isso, cara? Que o cara falou de um negócio desse.
O tempo tá muito bom. Pode ser em algum lugar onde o tempo é ruim sempre, tipo Finlândia. Então, eu li que
é muito
lá
frio
tem
no Canadá.
Uma grande taxa de suicídio porque o sol lá fica muito pouco tempo por ano. As pessoas vivem no escuro e se suicidam muito.
Isso é verdade ou...
A mentira? Outra a gente chutou que era mentira. Essa seria a nossa única verdade, eu acho que é verdade.
Verdade.
E com isso vocês ganham mais 4 pontos, porque realmente é verdade. Aconteceu na escola católica de Bellingham, no estado de Washington. O diretor Bob Sampson pediu autorização dos pais com antecedência para quando tal dia ocorresse. E vamos para a sexta pergunta com Nigel e Gus. A manchete é... Nova York encara a ameaça do peixe-zilla que invadiu o Central Park.
Eu quero um comentário.
Trouxa, cara.
Qual que é o comentário? Comentário: o peixe pode se locomover por terra e devora outros animais.
É, até por aí chamar isso de peixe.
Tem que ser mentira, cara.
É que, tipo, nada sobre o que ele falou realmente, tipo, só parece pessoas levando muito a sério o fato de que tinha um peixe comendo outras coisas. Tipo, não quer dizer que ele
andando.
É gigante.
Andando? Hã? Um peixe andando?
Tem um lago lá, entendeu?
E aí o peixe saiu e andou?
Não andou. É que deve ser um andando muito andando, assim, sei lá, também.
Um andando muito andando.
Uma liberdade editorial que eu não tomaria, sabe?
Como é um andando muito andando?
Cala a boca!
Eu fiquei curioso com a sua definição.
Não sei. Você decide.
Eu acho que isso é mentira.
A dupla diz que é mentira.
É muito bizarra pra ser verdade, tá ligado? Tipo, você vai falar que é verdade, mas eu vou de mentira, porque eu não aceito que o peixe andou aí.
Tá bom, e olha, por isso mesmo. A nossa dupla vai de verdade.
Vocês iriam de verdade, mas não é a sua rodada. De qualquer forma, eles estão corretos. É verdade. Não é mentira.
A gente tá correto.
Eu falei pra você que é muito fácil escrever um bagulho desse, cara.
O peixe chamado de cabeça de cobra é originário da Ásia.
Fantástico.
E eu foi introduzido ao lago do Central Park, desequilibrando o ecossistema local. Tá, sua venda é proibida na cidade e tanto E tanto protetores do meio ambiente como cidadãos estão caçando os peixes.
Fearmongering, tá vendo? Claro, você chama o bagulho de peixezila se você quiser. Eu chamo qualquer coisa de peixezila, tá ligado?
Isso deixa claro a experiência jornalista de Gus Lanzetta.
Verdade, e a experiência jornalista de deixar de editar os meus textos.
Eu sou jornalista também, sabiam?
Ah, é verdade.
Eu fiquei 20 minutos numa fila e virei.
É verdade.
Peixe?
Ele jornalista.
Sim, verdade.
Peixe é mais complicado que isso.
Eu também sou jornalista. Você também é jornalista?
Não sou jornalista.
Mas você pode ser agora.
Parada inglesa. Você vai lá e fala que você quer ser jornalista, você vira.
Da hora. Putz,
então eles têm esse poder.
Tem um lance maneiro que eles perguntam se você é formado, aí você fala não. Ela, ok, ela te dá um papel pra você preencher.
É mais fácil se você não for formado.
E, senhoras e senhores, chegamos ao fim de Verdades Absurdas. A dupla vencedora de hoje é Nigel e Gus Lanzetta.
Grande,
isso. 18 pontos contra, absurdamente que eu nunca achei que vocês chegariam tão longe, contra 13 pontos de Pedro e Ulisses. Eu gostaria de agradecer os nossos participantes de hoje, que foram excepcionais. É a produção impecável e a todos vocês que ainda acreditam em todas essas verdades absurdas. Até o próximo episódio, senhores!